No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. Para quem não me conhece ainda e chegou aqui de paraquedas, este é o primeiro episódio que ouve. O meu nome é Laura e sou professora de música, fiz parte do ensino artístico especializado, portanto estudei num conservatório e depois entrei para o superior em música também, tirei o curso de instrumento, tirei o curso de musicologia, encontro-me neste momento a tirar o mestrado em ensino de música em ambas as áreas, portanto em viola d'arco e em história da música, e ao mesmo tempo estou a trabalhar também num conservatório, portanto este podcast foi criado no sentido de dar a conhecer um bocadinho do nosso mundo das artes performativas, do ensino artístico especializado, como é que isto funciona mais ou menos, quais são os nossos maiores desafios, e também falar sobre questões que são pertinentes e que estão agora a surgir na maior parte ou em grande parte dos estudos das teses de mestrado que saem sobre esta área do mestrado em ensino. E portanto, se tens curiosidade sobre como o nosso mundo funciona, eu tento que a minha linguagem seja o mais simples possível para que consiga chegar ao maior leque de pessoas, também para abrir um bocadinho de um espacinho para quem ainda não sabe muito bem como é que funciona este mundo, também ficar a conhecer um bocadinho melhor, sem qualquer tipo de constrangimentos, e sejam muito bem-vindos e espero que gostem. Este podcast, lá está, fala um bocadinho destes desafios, e uma vez que eu sou trabalhadora estudante, eu trabalho em dois pontos do país, e estudo no Porto, portanto eu estou sempre entre Algarve, Alentejo e Porto, portanto, e falo um bocadinho também destas minhas odisseias e tudo mais. Portanto, neste momento eu estou em viagem, já fiz praticamente o Algarve todo, portanto neste momento estou a passar de Alentejo para Alentejo, na realidade, vim fazer uns exames médicos, já comentei no episódio passado que comecei a sentir uma dor um bocadinho estranha na minha mão, e na altura o médico falou que era um tendão inflamado, mas que não era exatamente uma tendinite, e receitou-me uns anti-inflamatórios, uns medicamentos para as dores e etc. Mas efetivamente eu fiquei sem dores durante a semana em que falei convosco, durante esta semana que passou, fiquei sem dores, mas eventualmente as dores não são o problema, não é? Portanto, obviamente que se temos dores é porque temos um problema, mas não é o problema. E então as dores desapareceram, mas o inchaço continuava. Entretanto eu voltei ao médico, e o meu médico de família disse-me para eu parar de fazer um medicamento para as dores, porque ao não ter dores podia estar a esforçar mais do que devia aqui o meu tendão, e que em princípio é de facto uma tendinite. Para quem não sabe, é muito comum músicos terem tendinites. A maior parte dos nossos movimentos a tocar são muito repetitivos, e uma vez que temos de estudar com alguma afluência, não é? Durante o nosso dia temos de ter um estudo regular, e pronto, é o nosso trabalho. É fácil um instrumentista ficar com algum tempo de lesão, e a lesão mais comum é efetivamente a tendinite. Portanto, é essa a situação para já. Eu fui agora mesmo fazer um raio-x e confesso que eu não sabia se este episódio ia sair ou não, porque na segunda-feira, que foi quando eu fiz a minha viagem do Alentejo para o Algarve, eu na realidade verdade esqueci-me. Esqueci-me de gravar, vinha nos meus pensamentos e depois comecei a ouvir podcasts também, comecei a ouvir música. E se isso aconteceu era porque tinha de acontecer, era porque eu precisava de relaxar e de não estar preocupada com mais nada. E pronto, e hoje estou a ouvir num horário um pouco usual, não é? Eu normalmente chego de manhã. Agora neste momento são 18h55 da tarde, mas efetivamente tem a ver com isso, tem a ver com este exame que eu tive de vir fazer e pronto, e vou ter um casamento também amanhã, então é um fim de semana um bocadinho diferente, uma semana um bocadinho diferente, mas pronto, vim agora fazer o meu raio-x, já tenho as imagens do raio-x, mas obviamente que eu não percebo nada. E o raio-x serve mais para despistar qualquer tipo de outra questão, não é? Tendo em conta que o raio-x em si detectar uma tendinite, não é? Porque ele não... É mais a estrutura óssea, não é? Então é só mais para despiste. A ecografia às partes moles está mais difícil de marcar porque, pronto, é difícil agendar, então, só que eu também não posso esperar 2 meses até perceber o que se passa para começar a tratar. Então eu já marquei consulta para a minha fisiatra, vou-lhe mostrar as imagens do raio-x, vou-lhe mostrar como sinto. Eu também, de qualquer forma, agora não posso já começar este tratamento porque estou a terminar o tratamento do joelho. E então é isso. Mas de qualquer forma ela vai ficar a par, e assim que eu terminar o tratamento do joelho, e esperemos que eu já fique a 100% desta vez, irei começar então a fisioterapia aqui ao meu tendão. E eventualmente também tenho tratado da outra mão, na outra mão já tive uma tendinite muito grave, muito chata, que eu já falei em alguns episódios, portanto se tiverem curiosidade em saber é só voltar ao início, mas pronto, isto para dizer que estou um bocadinho em processo de remodelações, todo o meu corpo está em processo de remodelações, portanto eu tenho que tratar das costas, tenho que tratar da cervical, tenho que tratar dos braços, dos ombros, dos pulsos, das mãos, dos dedos, de tudo. Portanto, tem de ser uma coisinha de cada vez. Na fisioterapia funciona assim, infelizmente. Portanto, não é um trabalho integral. Trabalha-se por zonas, não é? E então é preciso ter um bocadinho de paciência. Mas há de correr tudo bem. Eu também, assim que senti esta dor, fui logo ao médico. E é assim que deve ser. Portanto, mesmo que, e agora falando diretamente para músicos, mesmo que nunca tenham tido nenhuma tendinite, mesmo que, portanto, não tenham imenso cuidado, não é? Portanto, que façam imensos aquecimentos e tudo mais, não é uma coisa a descartar, não é? Porque o nosso corpo dá sinais quando tem de dar. E quando dá os sinais, nós temos de agir. O que os médicos me têm dito ao longo destes anos, não é? Porque eu já lido com tendinites desde 2017 ou 2016. O que os médicos me têm dito é que... portanto, se uma dor persistir, portanto... com anti-inflamatórios mais de 5 dias ou persistir 3 semanas sem qualquer tipo de acompanhamento médico, é sinal claro para ir ver a situação. Desculpem, entretanto recebi uma chamada e já não sei qual é que era a minha linha de raciocínio. Sei que estávamos a falar em lesões e na importância de ver o quanto antes... algum sinal, porque o corpo dá sempre sinais. Eu, no caso desta tendinite, eu estou com uma tendinite, quer dizer, ainda não está confirmado porque eu não fiz o exame, só que pronto, não vou esperar 2 meses para ter a confirmação de uma coisa que é meio que óbvia, porque é aqui no pulgar, portanto é quase certo, está inchado e está vermelho, está meio roxo, então não há muito muito por onde escapar, mas pronto. O nosso corpo dá sinais. Na realidade, no meu caso, foi bastante de repente, não sendo. Ou seja, eu já há algum tempo, enquanto tocava, se tocasse demasiado tempo para que o meu corpo aguentava, eu sentia quase como se fossem choques no meu antebraço. E assim que os sentia, parava de tocar. E alongava muito bem e tudo mais, e depois no dia a seguir voltava e estava tudo bem. Portanto, sempre consegui gerir, mas eventualmente isso acontecia quando eu abusava um bocadinho mais do meu estudo. Ou quando não fazia pausas suficientes, ou no meu caso pausas suficientes são de 20 em 20 minutos, porque o meu corpo não aguenta mais do que isso seguido em termos de estudo. Obviamente que em termos de performance aguenta, mas é um momento isolado, não é? Portanto, estou a falar em termos de estudo, no sentido de consistência, como eu falei no período disparado, no episódio anterior do podcast. Portanto, obviamente que aí tem essa resistência e de vez em quando faço estudos mais longos para ter essa resistência e continuar a tê-la. Mas não é uma coisa que eu faça por sistema, porque eu sei que o meu corpo não quer. E também já falei, acho que foi no episódio que saiu com a Mariana, também falei sobre o facto de eu já meti meio que a hipótese de entrar numa orquestra de lado, porque o ritmo de ensaio é muito agressivo para o que eu acredito que o meu corpo aguente. Portanto, nós também temos de ser realistas, não é? E perceber em que ponto é que estamos. Aliás, a certo ponto eu achei que não ia poder sequer voltar a tocar, por causa da tendinite que tive no braço esquerdo. Portanto, é essa situação. O facto de eu poder tocar, poder exercer com a minha calma e com o meu tempo, mas poder ser possível, para mim já é incrível. E poder ensinar, para mim, é a minha maior paixão. É ensinar e é escrever, basicamente. Então, poder ensinar uma coisa que gosto tanto é um grande privilégio. Agora, eu sei que ser instrumentista, por exemplo, numa orquestra em que temos ensaios de 3 horas seguidas, se calhar, com um intervalo no meio, se calhar o meu corpo não ia aguentar. Mas, ou se calhar aguenta, era uma questão de experimentar, mas neste caso não faz parte dos meus planos, pelo menos para já, que isso aconteça. Mas isto para dizer que eu sentia esses choques quando ficava, tinha períodos de estudo mais intensivos e portanto mais horas num dia mesmo que os passados. Pronto, o meu corpo dava esses sinais e já eram na mão direita. E já há muito tempo, já há anos, mas sempre fui ao médico, portanto, nos exames clínicos eu não tinha dores nenhumas, e então não. Nem sequer fazia sentido investigar mais a fundo, porque era uma coisa que eu estava a conseguir controlar e tudo mais. E no início deste ano, nós tivemos um período de trabalho mais intenso, em que tivemos de ajudar alunos num projeto, e em que tivemos de tocar muitas horas seguidas para os ajudar. E então, o que acontece é que a minha mão direita... A minha mão e o meu braço todo, portanto, eu o senti primeiro no ombro, que tive uma contratura chata, mas que, pronto, fui a uma massagista, resolveu. E também tinha uma contratura no cotovelo e tinha uma contratura na mão. E parecia que estava tudo bem, portanto, eu não estava a sentir dores nenhumas, não é? Quer dizer, sentia as dores de ter desfeito a contratura, não é? Pelo amor de Deus, que aquilo dói, que é um disparate. Mas pronto, mas fora isso, não estava a sentir nada de especial. Até que não foi esta semana que passou, foi na anterior. Estava a exemplificar um exercício a uma aluna, e senti um esticão. E quando senti esse esticão, deixei de conseguir escrever, deixei de conseguir pegar até numa folha de papel. Portanto, a minha mão ficou praticamente imóvel. E então, isto para dizer que, de facto, obviamente quando isso aconteceu eu fui imediatamente ao médico. Ainda tive uns dias a fazer gelo, porque, pronto, o meu horário é um bocadinho complicado, não consigo ir assim quando me apetece ao médico, não é? Só consigo quando vou para o Alentejo, que tem o horário um bocadinho mais simples. E então, mas foi uma coisa de 3 dias, não foi nada de especial. Portanto, eu comecei a fazer muito gelo e tal, e pomada, portanto, Voltaren e não sei o quê, portanto, aquelas coisas que eu já tinha. Aliás, nem é o Voltaren, é outra pomada agora, que é o Fastum, ou o que é, que aquilo supostamente é a dosagem dupla do Romangel, não percebi bem, pronto. Comecei a meter essa pomada também e comecei a fazer gelo, mas o inchaço não baixava e então eu fui à consulta aberta no centro de saúde e foi a tal conversa que já vos contei, portanto, que eu contei também no episódio passado, que era um tendão que estava inflamado, mas que não havia de ser nada de especial, numa semana que ele devia passar, não passou. Então, isto para dizer que cuidem do vosso corpo. Neste momento eu não estou a tocar, a não ser o mínimo e indispensável para a minha profissão. Obviamente que quando são alunos de iniciação, para quem não sabe, alunos de iniciação são alunos que estão no primeiro ciclo escolar, não é? Portanto, até ao quarto ano. E obviamente que nesses casos eu tenho de exemplificar, tenho de demonstrar. E se calhar alguns professores não o fazem, mas no meu caso faz sentido que assim seja. Mas pronto, e é só mesmo o mínimo indispensável, não tenho estado a tocar repertório, não tenho estado a fazer nada, porque não quero passar pelo mesmo que passei com a mão esquerda, que também está a precisar de manutenção, tal como as minhas costas e a minha querida cifose. Portanto, toda eu estou em manutenção neste momento, é joelho e é tudo o resto da profissão. Mas pronto, isto para dizer, por acaso o episódio de hoje não era para ter sido sobre saúde física, mas sim sobre saúde mental. Mas neste caso, e falando na perspectiva do músico que vive das suas articulações para trabalhar, não é? No fundo, a saúde física está muito ligada à saúde mental também. Obviamente que quando há uma lesão que nos impede de trabalhar com o ritmo de trabalho que gostaríamos para evoluir e para atingir novos patamares e ter uma rotina consistente, isso também vai influenciar um bocadinho a saúde mental, não é? Em termos de ansiedades e em termos de, sei lá, também autoestima, não sei. Acaba também por afetar um bocadinho, até porque é uma coisa que eu gosto de fazer e que não queria estar privada de fazer. E depois já sabemos como é que é o sistema de saúde, é lento, e então eu não sei quando é que vou conseguir ter os resultados dos exames, não sei quando é que vou conseguir começar os tratamentos, portanto, toda esta incerteza também mexe um bocadinho com a saúde mental. Mas nem era sobre isto que eu queria falar, eu queria só falar no sentido da saúde mental no geral, que é tão importante, e há relativamente pouco tempo foi o dia da saúde, o dia da saúde mental, não é? De awareness, digamos assim, sobre isto mesmo, e a verdade é que o nosso cérebro é o que comanda tudo no nosso corpo, não é? Portanto, se o nosso cérebro não está num bom lugar, se a nossa mente não está num bom lugar, também é difícil que o resto esteja, não é? Portanto, quando há muita ansiedade, também há tensão muscular, também há outro tipo de questões. Eu tenho um síndrome crónico devido também a ser uma pessoa tendencialmente ansiosa. Então, é importante nós nos lembrarmos que a saúde mental também faz parte do contexto da nossa saúde no geral, não é? Não é só a saúde física que importa. E infelizmente, apesar de já se falar muito, fala-se em normalizar, não se fala normalizado. Ou seja, ainda há muito estigma, ainda há muitos preconceitos em relação a pessoas que estão a passar por processos de reabilitação psicológica, não é? E que são tão importantes. Cada vez se fala mais na ansiedade na performance, e este tema veio porque eu tenho uma familiar que infelizmente adoeceu muito, adoeceu tanto ao ponto de achar que se calhar ela não ia sobreviver, mas fez uma série de exames físicos e estava tudo bem a nível dos exames físicos, e acabou por ir à psiquiatra, e essa pessoa já tinha tido depressão anteriormente, e entretanto foi-lhe receitada a medicação para a medicação, e essa pessoa já está a melhorar. Portanto, a saúde mental tem de facto um impacto gigantesco na nossa vida, mais do que nós podemos às vezes considerar. Às vezes achamos que é irrelevante, porque toda a gente tem ansiedade, toda a gente tem stresses, toda a gente passa por situações chatas que deixam as pessoas tristes ou até em estados deprimidos, mesmo que não estejam em depressão. Mas é importante também cuidar da saúde mental neste sentido. E era um bocadinho por aqui que eu queria falar, porque eu não quero entrar em detalhes pela privacidade da pessoa, como é óbvio, mas é difícil ver alguém que nós amamos a sofrer tanto, e a achar que é outra coisa, que tem a ver com alguma doença física, quando na realidade a doença mental é tão incapacitante quanto uma doença física seria, se não for tratada. E já há tratamento, já há maneira de combater este tipo de questões. O que não há é a normalização disto, e não há também apoio suficiente por parte do Estado para a saúde mental. É difícil encontrar, não sei se existe, eu pelo menos até agora ainda não encontrei um psiquiatra que trabalhasse no Sistema Nacional de Saúde. Sei que existem psicólogos, mas mesmo, e sei de casos de pessoas que foram pedir um psicólogo ao médico de família, e que o médico de família, a primeira coisa que pergunta é se a pessoa tem pensamentos suicidas, e se a pessoa disser que não justifica ter acompanhamento psicológico. E eu acho que isto é muito grave. Eu acho que isto é muito grave no sentido em que é preciso uma pessoa chegar a um extremo para ter acompanhamento. No caso, quando eu já comentei convosco que estava a ser acompanhada por uma nutricionista, não sei se vou conseguir continuar a ser, tendo em conta que os meus horários estão muito complicados, mas estava a ser acompanhada por uma nutricionista pelo SNS, e foi difícil eu conseguir esse acompanhamento, e lá está, mesmo que eu só, entre aspas, tivesse excesso de peso, por exemplo, já era suficiente para eu se calhar precisar de uma reeducação alimentar, ou de tentar perceber se há algum alimento que esteja a provocar, seja que desequilíbrio for. Portanto, se a pessoa pede, é porque precisa. E na altura eu pesei-me e tudo mais com o médico de família, e o que ele me disse é: mas a Laura não é obesa, não se justifica ter uma nutricionista. Mesmo que eu fosse magra, se eu sinto, por exemplo, eu não sei bem como é que isto funciona, mas existem várias compulsões alimentares, não é? Em que a pessoa nem sequer tem excesso nem falta de peso. A pessoa no IMC está com o peso ideal, mas tem problemas de compulsão, tem problemas em gerir as suas questões com a alimentação, precisa de ter uma relação saudável com a comida. Como é que o critério não é obeso é critério para não precisa de nutricionista. Obviamente que eu sei que, como são poucos, que têm de selecionar e tudo mais, mas eu acho mesmo, no meu caso, a minha justificação foi porque eu tenho um síndrome crónico que me faz ter problemas com alguns alimentos. Eu, no caso, já estava com medo de alguns alimentos porque eu não sabia se podia comer ou não. E tenho outras questões que precisam de ser vistas, em que eu preciso mesmo de ajuda para organizar a minha alimentação de uma forma equilibrada e saudável e sem medos, e saber que eu posso comer tudo em moderação. E foi essa justificação que fez com que o médico me passasse a prescrição para a nutrição. Mas tanto isto acontece com a nutrição como acontece com a psicologia, e eu acho mesmo perigoso nós chegarmos ao ponto de dizer a um utente que é preciso ele estar com pensamentos suicidas para ter ajuda médica ou para ter ajuda terapêutica, por exemplo, ansiedade, que é uma questão que também precisa de ser resolvida e que, se não for resolvida, pode desenvolver para outros problemas. E só o facto de eu ter visto esta minha familiar, de um dia ter um discurso completamente aleatório e confuso e um pensamento que não é coerente, não é? Portanto, que as ideias não se estavam a alinhar e estava a fazer muitas confusões. A partir do momento em que tu, de um dia para o outro, ao tomar comprimidos, ela não se sentia bem ainda, obviamente, porque só passou um dia, e tratamento para a depressão é uma coisa que tem de ser contínua e não é tão rápido assim que acaba. Mas só passou um dia, portanto, ela não se sentia melhor, mas para quem estava à volta dela, percebeu que o discurso dela já estava muito mais organizado e já estava muito mais coerente e de acordo com os pensamentos que aquela pessoa costuma ter. Acho que era um bocadinho por aqui que eu queria falar hoje. Eu sei que foi um episódio um bocadinho mais denso, nem falei muito sobre questões musicais e tudo mais, mas este podcast também é isso, também é mostrar um bocadinho do que todos nós temos questões e todos nós precisamos de falar sobre as coisas, porque as coisas existem e têm de ser faladas. Então é isso. Eu gostava de esta semana sugerir um podcast que é chamado Sticky Notes, que também, à semelhança do podcast que eu considerei no episódio passado, é um podcast também que tem a ver com conteúdos musicais. Portanto, ele afirma que é para qualquer tipo de público, desde que seja entusiasta pela música. Eu posso concordar com isso, no entanto, ele é violinista e toca em, já não sei em que orquestra, já não me lembro, mas ele fala sobre repertório, fala sobre questões históricas e até de análise da obra, portanto, tendo em conta o contexto, que eu, enquanto musicóloga, acho muito interessante, e neste caso, sendo ele violinista, portanto, faz parte das cordas fraccionadas, está aqui um bocadinho dentro dos meus interesses pessoais. E é muito fixe, é muito fixe, porque dá para conhecer novo repertório e, ao mesmo tempo, é agradável, porque também se ouve um bocadinho de música. Portanto, ele, à medida que vai explicando o contexto histórico, vai mostrando as passagens a que se está a referir, e achei mesmo muito interessante. Portanto, este episódio vai ficar por aqui. Eu nem tenho muita noção se ele é longo, se ele é curto, porque, como vocês já repararam, eu não tenho tido imagem. O único episódio desta temporada que teve imagem foi o episódio com a Mariana, que fez a gentileza de gravar a imagem, porque eu, no episódio passado, nem disse nada, porque eu achava mesmo que estava a conseguir gravar a imagem com o áudio. Só que o que é que acontece? O meu telemóvel, ele, de facto, ele já não está bom de todo, e eu preciso de comprar um telemóvel novo. E o que aconteceu foi que eu consegui sincronizar perfeitamente o micro, portanto, o áudio do microfone com o áudio do telemóvel, mas eventualmente a imagem começou-se a desfasar-se de ambos e no final do episódio já não batia certo a imagem com o áudio, e então eu achei que pá, não vale a pena estar a publicar uma coisa mal só porque cismei que tinha de ter imagem e tudo mais. E eventualmente a imagem vai voltar, porque eu gosto muito do formato de podcast, de podcast em vídeo. Gosto de ver podcasts, de ver as expressões faciais, e sei que há quem sinta como eu e que prefira sentir nesse essa proximidade também comigo e saber como é que é a minha cara, como é que eu falo, quais são os meus gestos, quais são os meus maneirismos. É uma coisa que eu também gosto. E então, nesse sentido, eu gostava de voltar ao formato de imagem e vídeo, mas para já isso não vai acontecer. Só vai acontecer quando eu tiver um novo telemóvel, quando tiver recursos para isso, em que não tenha de estar preocupada em sincronizar tudo e depois correr tudo mal e depois tenho de apagar e pronto. Enfim, eu já disse mais do que uma vez, portanto, o podcast vive do áudio e, portanto, para mim é mais importante que o áudio esteja a funcionar do que a imagem. Portanto, para mim isto não está a ser uma enorme questão, mas para quem é, eu peço desculpa pelos percalços que estão a haver nesta temporada. Eu estou a tentar o meu máximo ter as melhores condições possíveis. Eu investi num kit de meus livros, como é que se chama? Agora está-me a dar uma branca. Pá, nesta coisa de segurar o telemóvel, que eu já reclamei muito do meu antigo, um suporte para o telemóvel, é isso. Investi num que é bom e que está a resultar, e também no microfone, e também, pronto, tudo e mais alguma coisa para que o podcast possa ter a melhor qualidade possível, e tenho tido estes percalços com a imagem, por isso eu peço imensa desculpa, mas eventualmente este problema vai se resolver. Em breve eu vou ter um telemóvel novo e vou conseguir ajustar este tipo de situações. Até lá vamos ter de ficar com o áudio e com o logo, que também é bonito e que eu fiz mais ou menos à mão, portanto tinha um esboço, mas depois desenhei por cima e com as cores e fiz, portanto, em slow motion, vá, digamos assim, e portanto acho que também tem o seu mérito. Portanto, ficamos com o logo, ficamos com o áudio e eventualmente a imagem vai voltar, portanto é isso. E se chegaste aqui agora e se gostaste, gostava muito que me seguisses pelas plataformas de áudio. Portanto, é o podcast Vem de Pendura, e está tanto no Apple Podcasts como no Google Podcasts, Amazon Music, está no Spotify, Google Podcasts, e está também no YouTube, que é Vem de Pendura, _podcast, e sigam-me também pelo Instagram Vem de Pendura, _podcast, para saberem sempre que sai um novo episódio. E também novidades que possam surgir, ou caixinhas de mensagem para vocês me fazerem perguntas, para eu responder. Obviamente que vocês já se aperceberam que eu estou a conduzir, e todo o conceito do podcast é à volta do facto de eu estar a conduzir. Portanto, eu não vou estar a ler mensagens enquanto conduzo, mas posso selecionar uma ou outra, e que eu direi por palavras minhas, e responderei com todo o gosto às perguntas que vocês tenham e às curiosidades que vocês tenham, porque eu tenho a certeza que vai haver pessoas que não são do meio que têm muitas curiosidades em relação ao mundo da música. Eu estou completamente disponível para esclarecer ou até para entrar em debate, porque as opiniões não são todas iguais. E então é isso. Vem de Pendura Podcast, Vem de Pendura _podcast no Instagram. E para quem não sabe também, eu tenho um livro publicado que se chama Entre Estações e Ciclos Viciados, que é de poesia, portanto se tens curiosidade também podes ir ver, está no link também da descrição. Portanto, deixo-vos assim com este episódio, um grande beijinho e até para a semana.